Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, assim como foi feito há pouco pelo senador Paulo Paim, senador Jorge Viana e senador Eduardo Suplicy, eu também, como membro da bancada de senadores do Partido dos Trabalhadores, quero registrar reunião realizada com a presidenta Dilma, 11 horas da manhã até as 2:30 da tarde, onde foram aportados problemas importantes para o nosso país, para o Congresso Nacional, e todos esses pontos foram colocados aqui neste plenário, agora há pouco, pelo senador Jorge Viana, com muita clareza, com muita propriedade. Mas tem um ponto que eu gostaria de destacar nesse diálogo em que tivemos com a presidenta Dilma, hoje de manhã, que é a disposição da presidenta de participar, a convite nosso, a convite da senadora Ana Rita, para participar de um ato público aqui no Congresso Nacional para a apresentação do relatório da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apurou a violência contra a mulher em nosso país. Foram meses de trabalho desta CPMI, tendo como presidente a deputada Jô Moraes e como relatora da CPMI, a senadora Ana Rita, onde 17 estados do nosso país foram visitados e se teve um diagnóstico da omissão do poder público em combate à violência contra a mulher. Então, nós vamos, na próxima semana, em função do mês de agosto, seu mês em que se comemora os 7 anos da Lei Maria da Penha, apresentar à presidenta Dilma um relatório de tudo o que ocorreu nesta CPMI. Relatório realizado com a participação das deputadas e senadoras e senadores que compunham esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, fiquei muito satisfeita, senador Paim, de ver a disposição da presidenta Dilma de somar a bancada feminina da Câmara e do Senado para receber este relatório, que sem dúvida nenhuma vai, a partir desse momento do recebimento deste relatório, se desencadear ações concretas entre Estado, município, Poder Legislativo, Judiciário e Executivo para se ter ações concretas no sentido de combater a violência contra a mulher brasileira. Então, entre todos os assuntos, entre os muitos assuntos abordados pela bancada do Partido dos Trabalhadores com a presidenta Dilma, nós não podemos deixar também de citar fala do senador Paulo Paim em defesa dos aposentados do nosso país, o fator previdenciário, que foi colocado por ele com o apoio de toda a bancada, para que se busque uma solução para este problema. Então, nós queríamos aqui registrar, como foi feito por eles, a nossa satisfação da retomada desse diálogo com a presidenta Dilma. Mas eu também gostaria, senhores senadores e senhoras senadoras, de registrar a nova lei que institui o Estatuto da Juventude, que foi sancionada segunda-feira agora pela presidenta Dilma. Em evento público, contou com a presença de líderes dos movimentos da juventude, artistas e dirigentes de políticas públicas voltadas a este segmento da sociedade. E eu vejo aqui muitos jovens que estão participando nesse momento desta sessão do plenário do Senado Federal. Reivindicações antigas dos movimentos sociais juvenis e de gestores de políticas públicas do país, o Estatuto da Juventude é fruto das resoluções aprovadas nas conferências nacionais de juventudes realizadas entre 2008 e 2011. Toda a sociedade jovem do nosso país discutiu em conferências municipais, estaduais e na Conferência Nacional. E hoje, segunda-feira agora, quando foi sancionado o Estatuto da Juventude, nós temos uma política de Estado voltada para a população jovem do nosso país. Parcela da população brasileira que hoje chega a cerca de 51 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos, o maior número registrado na história do nosso país, a juventude há muito reclamava da falta de reconhecimento dos seus direitos. E que direitos são esses? São direitos básicos de cidadania. O direito à educação, o direito à saúde, à profissionalização, à segurança pública, à participação social, à diversidade e igualdade, ao lazer, à mobilidade urbana, à comunicação e à liberdade de expressão. Um dos objetivos da nova lei é assegurar à população de jovens de baixa renda fácil acesso à cultura e à arte, mediante o pagamento da metade do preço do ingresso cobrado do público em geral para acesso a salas de cinema, teatros, circos, shows musicais e a eventos esportivos, educativos e de lazer. A lei estabelece que terão direito ao benefício aos estudantes devidamente matriculados em instituição de ensino público e que sejam portadores da carteira de identificação estudantil. Para efeito dessa lei, jovens de baixa renda são aqueles que pertencem a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, que tem renda mensal de até 2 salários mínimos, as famílias. Então, eu queria parabenizar a presidenta Dilma por ter garantido na nova lei a regulamentação do benefício da meia entrada aos estudantes, ampliando-a para a parcela de jovens que vivem em condições de vulnerabilidade social e extrema pobreza. Considero importante também o fato de o Estatuto da Juventude avançar na garantia de novos direitos aos jovens, tais como o direito à livre orientação sexual, ao território, à sustentabilidade ambiental e à participação social. Nesse sentido, a nova lei também impõe aos dirigentes públicos dos níveis federal, estadual e municipal a obrigatoriedade de criar espaços para ouvir os anseios da juventude e implantar conselhos estaduais e municipais que estimulem a juventude à participação nos processos decisórios. A população jovem do meu estado de Roraima possui 20 mil cidadãos, entre cidadãos com idade entre 15 e 24 anos. Também esses jovens do meu estado serão alcançados pelos direitos garantidos na nova lei à população juvenil do nosso país. Essa possibilidade, senhores senadores, muito nos anima, pois sabemos que o acesso à educação e à cultura é o caminho mais provável de garantia de um futuro promissor para a nossa juventude. Com a sanção do Estatuto da Juventude, o Brasil dá mais um passo no sentido de avançar na garantia dos direitos geracionais da população. Já dispunhamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, em 2003 foi aprovado pelo governo do ex-presidente Lula. Então, considerando que na América Latina vários países já fortaleceram os marcos legais da juventude, podemos dizer que, enfim, saímos do atraso em que nos encontrávamos em relação ao Estatuto da Juventude. No México, na República Dominicana, na Colômbia e no Equador, temos a Lei da Juventude. Na Nicarágua, temos a Lei de Promoção do Desenvolvimento Integral da Juventude. E em El Salvador, temos a Lei Geral da Juventude. Na Venezuela, país vizinho com o nosso estado de Roraima, tem lá a Lei para o Poder Popular à Juventude. Então, a aprovação nesta Casa de Leis e a sanção presidencial do Estatuto da Juventude traduz-se numa opção política comungada pelos poderes executivo e legislativo de aprofundar os direitos dos jovens já previstos em lei a todos os cidadãos, tais como a educação, o trabalho, a saúde, a cultura, entre outros direitos. Enfim, senhor presidente, a Declaração de Direitos da População Jovem é, sem sombra de dúvida, uma grande conquista, particularmente por ser uma lei que, acima de tudo, respeita as trajetórias, respeita a diversidade da população jovem do nosso país. Então, eu queria, para terminar agora, reafirmar, hoje nós temos um pacto firmado em favor da juventude brasileira. É isso, senhor presidente, muito obrigada.